O Banco Europeu de Investimento é o braço financeiro da União Europeia. Fundado em 1958, no âmbito do Tratado de Roma, que criou a então Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, já investiu mais de 1 bilhão de euros em milhares de projetos na Europa, muitos deles em Portugal, mas também fora do espaço europeu.
Ricardo Mourinho Félix foi secretário de Estado das Finanças entre 2015 e 2020. Fez equipa com Mário Centeno e saiu do governo ao mesmo tempo do que o ministro. Hoje é vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, responsável pelas operações de Portugal, Espanha, Cuba, Argélia, Marrocos, Tunísia e nas Caraíbas.
Ricardo Mourinho Félix, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista.
Perfecto.
No ano passado, o BEI financiou quase 30 operações em Portugal, no total de mais de 2.300 milhões de euros. Mais de metade disto foi para combater efeitos da crise provocada pela pandemia. Qual é a perspectiva do Banco Europeu de Investimentos para 2021 no que a Portugal diz respeito, sendo que mais à frente vamos falar da Europa?
Muito obrigado, desde já, pelo convite da TSF para esta entrevista e para poder falar um pouco sobre aquilo que é a atividade do BEI, nomeadamente em Portugal, mas na Europa e também fora da Europa. Ao nível de Portugal, o ano passado tivemos, de facto, um ano bastante bom. Foi o ano em que fizemos mais financiamento, mais operações em Portugal desde a crise financeira, 2.300 e picos milhões de euros. E este ano, o ano começou também já bastante bem, com duas operações no âmbito do Fundo Europeu de Garantias, que foi criado na altura do início da crise pandémica, em abril, maio de 2020, quando a União Europeia decidiu apresentar um pacote alargado de medidas de resposta à emergência pandémica. Nesse contexto, as operações começaram agora a ser assinadas. Assinámos já uma operação com a Caixa Geral de Depósitos de garantias no valor de 1.050 milhões de euros e hoje uma operação com o Banco Comercial.
Hoje, quinta-feira, dia em que estamos a gravar a entrevista.
No dia em que estamos a gravar, precisamente, uma operação com o Banco Comercial Português de 1.230 milhões de euros. Ambas as operações são operações que se destinam, através destes bancos, financiar as pequenas e médias empresas portuguesas e as mid-caps. Financiar em termos daquilo que é o capital circulante, portanto o fundo de mandeio das empresas, para que elas possam continuar a fazer os seus pagamentos, salários, fornecedores, mas também para que possam continuar a investir em Portugal e a investir naquilo que é o combate às alterações climáticas, que é um objetivo central.
E, portanto, a perspectiva para 2021 é de manutenção do nível de investimento, aumento, diminuição? Qual é a perspectiva do BEI?
Foi um ano muito bom, como disse, seria muito bom manter o nível de operações que temos em Portugal, mas deixe-me dizer duas coisas. Primeiro, o banco, mais do que olhar para os montantes financiados, olha para o impacto que tem. E, portanto, esses montantes, quanto é que eles permitem depois trazer de financiamento privado, que junto com o financiamento do BEI permite, de facto, alavancar a economia portuguesa e proporcionar o capital, o investimento e o financiamento. Por outro lado, o banco financia mediante aquilo que são os pedidos de financiamento das entidades e, portanto, estamos sempre sujeitos àquilo que sejam os projetos que sejam elegíveis dentro daquilo que são os critérios do BEI, mas não há nenhuma razão, dado este início de ano, para acreditar que não seja um ano igualmente bom.
Na análise que o BEI faz dos candidatos a financiamento, o BEI leva em linha de conta a natureza do projeto ou apenas a solidez financeira de cada projeto?
O BEI olha para um conjunto alargado de critérios. O BEI tem um conjunto de prioridades estratégicas. O combate às alterações climáticas são aquela mais ressonante, mas o BEI, sendo o Banco da União Europeia, segue as prioridades da União Europeia. E, portanto, não só as alterações climáticas e o combate às alterações climáticas, como a transição digital, o apoio às pequenas e médias empresas que não são em Portugal, mas na União Europeia toda, são a espinha dorsal da economia e, portanto, asseguram muito do emprego e muito do que é a criação de valor. Mas também, isso é algo que é uma obrigação estatutária do BEI, mas algo que está no ADN do BEI, que é o apoio à coesão. E Portugal, sendo um dos países que tem mais regiões de coesão, é um país onde o BEI faz muitas operações e, portanto, olhamos para todos estes pilares. Dito isto, cada projeto é avaliado do ponto de vista da sua sustentabilidade financeira, mas também do ponto de vista da sua sustentabilidade económica, da capacidade económica de entregar aos cidadãos portugueses e europeus, de entregar valor, de entregar bem-estar.
Portanto, em termos de geração de emprego?
Em termos de geração de emprego, em termos de inovação das empresas, em termos de potenciar a competitividade das empresas, em termos de infraestruturas sociais, por exemplo, também fizemos um projeto, o ano passado, muito interessante com o IFD, no sentido permitido fazer um investimento de cerca de 400
milhões de euros. O IFD hoje parte do Banco de Fomento.
Com o terceiro setor e, portanto, com o setor social. Portanto, tudo isso são questões para as quais olhamos e nem sempre os projetos com mais valor financeiro em milhões de euros são aqueles que têm o maior impacto. Depende muito daquilo que são.
Portugal tem um problema crónico de há décadas de falta de capitalização das empresas, sobretudo nas pequenas e médias empresas. De que forma é que o BEI pode ajudar, no fundo, a combater este problema?
Portugal tem, de facto, um problema, uma característica, vamos chamar assim, das empresas, de uma baixa capitalização. E isso, obviamente, que dificulta o financiamento. Depois da crise financeira, tivemos um período bastante longo de crescimento, em que as empresas tiveram lucros e, portanto, acumularam ao longo desse tempo meios próprios para se financiarem. No âmbito da crise pandémica, estamos já há mais de um ano e, portanto, vamos ter pelo menos 2 anos em que as empresas vão estar numa situação difícil e, portanto, em que vão acumular prejuízos. Dito isto, eu considero, e o BEI considera, que é fundamental que os países olhem para a questão da solvabilidade. Se o ano 2020 foi o ano da liquidez, o ano 2021 e também 22 serão anos em que a solvabilidade das empresas, os capitais próprios serão muito importantes para que as empresas possam continuar a laborar, possam financiar-se e, portanto, assumir mais dívida para fazer face àquilo que é a falta de receitas que terão transitoriamente e as empresas viáveis possam, no futuro, sendo prosperando e na recuperação, receber, então, os lucros que permitam pagar essa dívida. É muito importante que os países olhem para essa questão, sobretudo com o fim das moratórias, essa questão torna-se ainda mais importante olhar e conseguir combinar parte daquilo que são os fundos europeus do Next Generation EU com financiamento que virá do BEI, caso os países queiram desenvolver, e estamos a trabalhar com o governo português no sentido de olhar para a questão da solvência, mas também trazer investidores privados, porque qualquer resposta tem que envolver todos os stakeholders, tem que envolver todos os interessados, todas as partes, os empresários, o BEI está disponível para trabalhar e para aportar financiamento, mas os governos podem aportar e devem aportar financiamento, mas também os donos das empresas, os empresários, têm que estar disponíveis para pôr capital. Porque se não forem eles a acreditar e a gostar das suas empresas, não serão com certeza os outros, quando os próprios empresários não acreditam, ou pelo menos não põem o capital e não mostram que acreditam nos projetos em que estão envolvidos. E, portanto, é muito importante que haja este equilíbrio.
Esse compromisso dos empresários de que fala é de facto muito importante, mas também já disse que este será um ano de solvabilidade e provavelmente o próximo também. O fim das moratórias agora em setembro poderá ter um impacto negativo grande na economia, nas famílias, nas empresas. Poderá isso também refletir-se no balanço do BEI?
O fim das moratórias, e a minha opinião é que o fim das moratórias estando sujeito a um contexto europeu, Portugal, obviamente, que tem que estar alinhado com os parceiros europeus, não pode ter...
E, portanto, as moratórias vão ter mesmo de acabar em setembro.
Mas considero que se devia olhar no contexto europeu para as moratórias, porque elas não são perdão de dívida, são um deslizar de dívida para fazer face a um período em que as próprias empresas têm poucas receitas para fazer face àquilo que são os seus créditos. E, portanto, as moratórias, de alguma forma, exigirão aqui pagamentos que, se no caso das famílias que mantiveram os seus rendimentos, não será com certeza um problema voltar a pagar os créditos. Já no caso de empresas que não tenham receitas e que, por via de medidas de confinamento, possam continuar a não ter as receitas que tinham durante algum tempo, pode-lhes criar uma situação mais delicada e, portanto, não é só uma questão de solvabilidade, é também de manutenção da liquidez. E aí o BEI também tem instrumentos para manutenção da liquidez, nomeadamente estes, com a Caixa Geral de Depósitos e com o BCP que fizemos, têm sobretudo esse objetivo de manutenção da liquidez. Os instrumentos para a solvabilidade são instrumentos de capital e, portanto, instrumentos de natureza distinta.
São, portanto, instrumentos que permitem fazer uma transição entre aquilo que é a moratória, o fim da moratória, e um momento posterior em que as empresas já tenham capacidade de lidar com as suas próprias despesas, que tenham tesouraria para isso.
De capital são instrumentos que permitem, quando uma instituição financeira olha para o balanço de uma empresa, o que olha para a quantidade de dívida face àquilo que são os capitais próprios e, portanto, vê se a empresa pode assumir mais dívida. Neste momento, as empresas com moratórias e com o acesso às garantias assumiram já mais dívida. Portanto, neste momento, para que possam assumir ainda mais um pouco de dívida para atravessar todo este período, começam a precisar de capital porque parte do capital foi destruído pela acumulação de prejuízos em 2020 e, possivelmente, em muitos casos, em 2021 também. E, portanto, aí é importante que haja instrumentos de capital, sejam eles de venture capital, e o BEI é o maior financiador de venture capital, sejam eles através de instrumentos ditos de quasi-equity, ou seja, dívida muito subordinada que, em caso de dificuldade, é convertida em capital e, portanto, contribui também para a capitalização, dar robustez e músculo às empresas para que possam aguentar até ao fim, mas obviamente que tudo isso só vale a pena fazer com empresas viáveis. Com empresas que não sejam viáveis, estamos simplesmente a destruir recursos e eles não são propriamente abundantes.
E a adiar o inevitável, não é? E, portanto, confia que vai recuperar os 2.300 milhões de euros emprestados em 2020 em Portugal?
O BEI tem um histórico de crédito mal parado, portanto, os títulos non-performing loans, muito baixo. Por várias razões, desde logo porque o BEI tem uma equipe de economistas, de engenheiros, de juristas, de financeiros, de especialistas, nomeadamente na área do ambiente, que fazem uma due diligence, uma avaliação dos projetos interno ao BEI. O BEI não contrata consultores para fazer essa avaliação, faz internamente. Com isto acumula experiência e, portanto, tem uma avaliação bastante rigorosa e que lhe permite prescaver-se face a esse tipo de situações. Portanto, quando faz estas operações, ter alguma certeza, sendo que é impossível ter certeza sempre completa, de que as empresas, os estados a quem empresta, são instituições viáveis e que vão pagar aquilo que pediram emprestado.
Portanto, está confiante, portanto,
estamos
que sim.
Confiantes, obviamente, que receberemos aquilo que são.
Os empréstimos do BEI tenderão também a fazer aumentar despesa pública. Mesmo que esta seja de qualidade, isso poderá provocar alguma tensão nas contas públicas, na capacidade de segurar o orçamento. O BEI tem mecanismos para aconselhar ou prevenir este tipo de situações? Ou é um problema que é dos Estados e que não...
O BEI tem mecanismos, o BEI tem duas vertentes. Tem uma vertente de financiamento de banco e tem uma vertente de assessoria técnica e financeira. E, portanto, o BEI tem, nesse contexto, e foi o que transmitimos ao Estado, nomeadamente ao Estado português, a disponibilidade para pôr as suas equipes a trabalhar com os Estados-membros no sentido de definir projetos que sejam projetos alinhados com aquilo que são os critérios de elegibilidade do BEI e que otimizem as estruturas financeiras, nomeadamente no âmbito do plano dos fundos, do Fundo de Recuperação e Resiliência. E, portanto, nesse contexto, essa otimização permite impactar o menos possível aquilo que é a dívida pública. Como sabe, há uma parte que são subvenções, portanto subsídios, há outra de financiamento. O BEI o que faz é potenciar esse financiamento pondo fundos seus. Obviamente que sempre que põe fundos e que os põe junto a uma entidade que está dentro das administrações públicas, isso aumenta a dívida pública. Mas uma grande parte dos projetos que o BEI faz são com o setor privado da economia. Todos os projetos em que começámos desde hoje a trabalhar com base no memorando que hoje assinámos com o Ministério, com a República Portuguesa, neste caso com o Sr. Ministro do Ambiente, são projetos de índole eminentemente privado e, portanto, que não têm um impacto na dívida.
Trazem esse risco às contas públicas.
No que diz respeito a um fundo de solvência, a partir do momento em que as empresas que lá estejam sejam viáveis, estamos a falar de operações financeiras e que não têm impacto pelo menos imediato, na dívida nem no déficit. Portanto, esse impacto só existirá se e quando houver incumprimentos e, portanto, se as empresas forem viáveis, obviamente que o nível de incumprimento que se espera é reduzido e, portanto, o impacto nas contas públicas é
maior. E quais são as principais áreas do plano de recuperação e resiliência em que o BEI pode ter esse papel de financiamento?
O BEI pode aportar financiamento a todas as áreas em que a República Portuguesa, no caso de Portugal, dos outros Estados, estejam interessados em trabalhar e em, eventualmente, mandatar o BEI. Estamos, obviamente, envolvidos no InvestEU e o InvestEU que sucede ao Plano Juncker, portanto, ao dito Fundo, para o Fundo Europeu para o Investimento, é algo em que o BEI tem uma aposta grande. Vamos gerir 75% da garantia que foi dada pela Comissão Europeia e, portanto, no que diz respeito ao InvestEU, que se destina eminentemente ao setor privado, o BEI pode ajudar os Estados a preparar e a criar critérios de elegibilidade que potenciem esse financiamento, pondo o BEI também financiamento seu. Ao nível daquilo que são as políticas públicas com o governo português, estamos a trabalhar também na questão da habitação a custos acessíveis, olhando para aquilo que é a estrutura do balanço, para aquilo que é a estrutura do mercado de habitação em Portugal e, com base nisso, perceber como é que podemos montar operações que permitam atingir esse objetivo do governo de uma forma financeiramente eficiente e, portanto, que permita casar aquilo que são o pagamento dos empréstimos que vierem a ser feitos com as rendas que venham a ser pagas pelos arrendatários da habitação a custos acessíveis, de forma a que não haja um peso depois na dívida pública e nas contas públicas.
Deixe-me só dar um passo atrás na nossa entrevista para recuperar ainda o tema das moratórias e para fechar esse capítulo. Dizia-nos há pouco que este tema deveria ser olhado no contexto europeu. Na prática, o que é que isto significa? Nós sabemos que as moratórias só poderão ser, parte delas só poderão ser adiadas de facto num contexto europeu. O que eu não percebi é se é favorável ou não ao adiamento do prazo das moratórias.
Ao nível no contexto europeu, e portanto ponto sempre no contexto europeu, Portugal não pode desviar-se daquilo que são os outros países, sob pena de ser, desde logo, de os créditos serem todos marcados como crédito mal parado, e portanto temos um aumento enorme do crédito mal parado, e depois de ser, de alguma forma, discriminado negativamente por estar a adotar políticas que se desviam daquilo que é a política europeia. Dito isto, o que considero é que no atual contexto em que estamos a sair de uma terceira onda, em que se começa a falar de uma quarta onda, em que o processo de vacinação não está a correr à velocidade que se desejava, seria útil que houvesse um pouco mais de adiamento no sentido de continuar a apoiar a liquidez, porque a medida das moratórias é uma medida que deve existir enquanto as empresas viáveis não tiverem receitas porque não há procura, de forma a suportar a liquidez das empresas e aquelas continuem vivas, porque se destruirmos as empresas e o seu capital, quando chegarmos à altura da recuperação, vamos ter que criar novas empresas. E tudo isso, quando estamos a falar de empresas não viáveis, é o inevitável e, portanto, mais vale que aconteça desde logo, que as pessoas possam procurar novos postos de trabalho e apareçam novas empresas. Mas quando estamos a falar de empresas que, no final de 2019, eram viáveis, lucrativas, tinham bons projetos e que agora deixaram de ter procura porque, entre a pandemia, os confinamentos, a perda de confiança naquilo que é a interação entre as pessoas, deixaram de ter receita. Ora, essas empresas são empresas que devem, e é bom que existam na recuperação, para que a recuperação possa existir assim que a procura esteja lá. E, portanto, as moratórias têm esse objetivo. Não têm como objetivo nem que haja perdões de dívida, nem fazem face a questões de capitalização. Agora, há diferentes modelos de moratórias e, portanto, há diferentes possibilidades de olhar, porque as moratórias que foram criadas são moratórias de capital e juros. É possível, por exemplo, fazer moratórias de capital, sendo que há o pagamento de juros. É um mecanismo mais mitigado. É possível fazer moratórias em que há um pagamento parcial do capital e o pagamento dos juros. Portanto, é possível fazer uma transição suave de forma a assegurar que as empresas vão gradualmente voltando a uma certa normalidade.
Mas sempre em contexto europeu. Para finalizar este capítulo, os moratórios podem ter também uma implicação que tem a ver indiretamente com o Banco Europeu de Investimento, que é podem fazer elevar o nível de mal parado nos bancos comerciais e, desse ponto de vista, os bancos comerciais terão mais dificuldade na sua ação, incluindo naquilo que colocam na economia via Banco Europeu de Investimento. Prevê que haja problemas nesse sentido?
Repara, é algo que é muito difícil de antecipar. Eu diria que as empresas entraram nesta crise e os bancos numa situação muito melhor do que aquela que esses que estavam na crise anterior. E, portanto, não esperaria que houvesse uma explosão de crédito mal parado neste contexto. E também as medidas macroprudenciais que foram sendo tomadas limitaram os níveis de endividamento, quer de famílias, quer de empresas. E, portanto, tudo isso é um contexto muito diferente daquele que tínhamos em 2011.
Esteve na criação do Banco Português de Fomento e agora vai ter de dialogar com ele. Este banco já está capacitado para fazer esse diálogo com o BEI ou é preciso ainda fazer algum trabalho?
O Banco Português de Fomento, que nasceu da fusão de três instituições, da IFD, a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua e a PME Investimentos, está a começar a dar os primeiros passos. E como qualquer instituição que dá os primeiros passos, tem que construir capacidade, conhecimento, um capital dentro de casa. O BEI está disponível para trabalhar com todos os bancos promocionais nacionais, e nomeadamente com o Banco Português de Fomento, no sentido de começar a construir essa capacidade, quer do ponto de vista daquilo que é a colaboração ao nível de assistência técnica e também do aconselhamento, portanto a parte de consultoria de que falava, quer ao nível da montagem de operações, e já estamos a fazê-lo, em que os técnicos do Banco Português de Fomento também terão a oportunidade de, através da interação com os técnicos do BEI, construir uma relação que é importante para o futuro. E, portanto, penso que o Banco Português de Fomento tem que crescer e construir os seus mecanismos, e o BEI tem todo o gosto em fazer parte desse projeto.
Estando envolvido a esse nível, quando é que acha que o Banco Português de Fomento vai ser uma realidade no dia-a-dia da economia?
O Banco Português de Fomento hoje já é uma realidade. E já,
mas a acompanhar fazemos já operações concretas.
Fazemos já operações, a operação de que falei com as Misericórdias, 400 milhões de euros, é uma operação grande. Temos vários fundos também com o Banco Português de Fomento. O Portugal Blue, que foi precisamente assinado pouco depois da minha entrada no BEI, que é um fundo que me orgulho bastante, porque é capital de risco para a economia azul e, portanto, é algo que diz bastante tanto a Portugal, e hoje existe capital para investir em capital de risco na economia azul, e o Banco Português de Fomento está já a fazê-lo. Obviamente que, à medida que os projetos se forem aumentando, o Banco Português de Fomento terá mais impacto na economia portuguesa e terá, obviamente, que ter os meios apropriados, quer do ponto de vista de capacidade de recursos humanos, quer do ponto de vista de capacidade técnica de avaliação de risco e de realização de operações, quer do ponto de vista daquilo que é a estrutura do seu balanço e de ter o capital necessário para assumir os riscos que venha a assumir no seu balanço.
E que poderá ter um papel mais importante mesmo além da crise e da recuperação da crise?
Os bancos promocionais nacionais, ou os bancos de fomento nacionais, têm um papel que vai muito para além daquilo que é a crise. Aliás, o objetivo dos bancos promocionais nacionais é a promoção do investimento. E, portanto, é sempre nessa perspectiva que devem ser orientados e, não são, nesse sentido, não são diferentes do BEI. O papel dos bancos promocionais nacionais, tal como do BEI, é ser as instituições mais pacientes do mundo. E, portanto, como têm por trás os Estados, que são instituições que não morrem, podem esperar muito tempo e têm condições de financiamento iguais à República, que normalmente são melhores do que o setor privado, e portanto podem esperar mais tempo e investir em projetos em que tomam mais risco e que têm retornos que vêm no médio e longo prazo. E a transição climática, a questão do hidrogênio verde, a questão da transição digital, são precisamente projetos com essas características.
E, portanto, e o próprio BEI está disponível para financiar projetos ligados ao hidrogênio verde em Portugal?
Assinámos hoje um memorando de entendimento com a República Portuguesa, no sentido de começarmos a trabalhar, olhar para o Plano Português de Hidrogénio, que é um plano que foi pioneiro na Europa, Portugal foi o primeiro país a assinar o Acordo de Paris e, portanto, a aderir aos princípios do Acordo de Paris. Apresentou um plano de hidrogénio que também foi dos primeiros na Europa, Portugal foi dos primeiros, com a França, com a Alemanha e com a Holanda, se não me falha a memória, os outros países começaram a apresentar já depois disso, e é um plano detalhado. E o BEI tem interesse, tal como a República, em trabalharmos juntos, em olharmos para esses projetos, começar a pô-los no terreno e fazermos disso uma bandeira que é boa para Portugal, mas também é boa para o Banco Europeu de Investimento. É um projeto, o hidrogênio verde é algo em que acreditamos, e ter um país como Portugal, que tem condições, do ponto de vista da energia renovável, bastante boas para produzir, de facto, hidrogênio verde, hidrogênio que é feito a partir de energia renovável, é um projeto muito aliciante, onde Portugal tem tudo para que possa ser um pioneiro nessa área e ser um líder.
Foi um projeto assinado nesta semana, para as pessoas que nos estão a ouvir, no sábado, dia 10, que é o dia em que esta entrevista é transmitida. O financiamento que o BEI tem dado no combate aos efeitos da crise pandémica pode colocar em risco as metas orçamentais exigidas por Bruxelas quando elas voltarem?
Depende das metas orçamentais que tivemos quando elas voltarem. A discussão que existe ao nível europeu é precisamente, e existe uma opinião do European Fiscal Board, que é uma entidade insuspeita de ser propriamente um amigo de políticas orçamentais muito expansionistas, no sentido de dizer que elas só devem voltar a estar em vigor quando, depois de serem reformadas. E, portanto, há toda uma discussão sobre a reforma, que é uma discussão em que participei nas anteriores funções e que acho que é uma discussão muito importante para que as regras orçamentais sejam um mecanismo de disciplina, um mecanismo de assegurar a sustentabilidade, mais do que uma camisa de forças em que os países estão apertados. E, portanto, olhar para critérios como a dívida, critérios de longo prazo, e não para flutuações interanuais que depois são revistas com base em variáveis não observadas, acho que é muito bom que isso esteja, que isso seja posto antes das regras voltarem. Voltando às regras, o BEI faz financiamento aos Estados e ao setor privado. O financiamento do setor privado não é afetado, não tem qualquer impacto na dívida pública. O financiamento que é feito aos Estados, esse tem impacto na dívida pública, mas o BEI, quando faz esse financiamento, olha, obviamente, para a qualidade dos projetos, e estamos a falar de projetos de médio e longo prazo. Hoje, o BEI é particularmente competitivo nos prazos mais longos. E, portanto, se estamos a falar de financiamento de médio e longo prazo, os países estão-se a financiar ao mais baixo custo que podem financiar esses projetos.
Mas há o risco de a Europa ter que, no futuro, implementar políticas de austeridade para fazer face aos gastos grandes que está a ter nesta altura, apesar de, como sabemos, há vários pacotes muito grandes de ajuda vindos de Bruxelas.
Sem querer, e não vou fugir à pergunta, primeiro é preciso definir o que é que chamamos políticas de austeridade.
Ainda nesta semana vimos o antigo Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, sugerir sobretaxas e aumentos de impostos generalizados um pouco por todo o mundo para financiar o combate aos efeitos da crise.
Austeridade, da forma como é definida, diria, do ponto de vista técnico, é uma política de corte de despesa e aumento de impostos em situação de recessão. Essa política não deve ser feita, não pode ser feita. Da última vez que foi feita, correu muito mal e a Europa aprendeu. E também aprendeu que pôs um pacote primeiro de 540 mil milhões de euros e já depois disso, em cima do orçamento europeu, pôs o Fundo de Recuperação e de Resiliência em mais 750 mil milhões de euros. Tudo o que é despesa pública financiada com dívida vai ter que ser paga algures um dia. E, portanto, terão que ser cobrados impostos no futuro para pagar esta despesa. Têm é que ser cobrados esses impostos dentro de uma política orçamental e de uma política tributária, uma política fiscal que seja adequada e, portanto, que na recuperação e após a recuperação da economia, então partilhe uma parte daquilo que são as receitas e os lucros das empresas no sentido de fazer face a esta despesa. Aumentar os impostos no próximo um ano, dois anos, para fazer face a essa despesa, é uma receita para o desastre e acho que todos estamos, não estamos vacinados contra a Covid, mas acho que estamos vacinados contra esse tipo de políticas e os seus efeitos.
Qual é que será a relação do BEI com os planos de recuperação dos países europeus? No ano passado foram 77 mil milhões de euros que emprestaram em toda a Europa. Uhum. Um terço da atividade dos bancos foi dedicada ao combate à pandemia, ao combate aos efeitos do que foi a Covid. Em 2021, qual é que será essa proporção? Tem noção?
Como disse, a atividade do BEI é guiada pela procura. E temos a noção de que a questão da liquidez continua a ser uma questão central e em 2021 não vai ser menos importante do que foi em 2020. Enquanto não tivermos uma recuperação robusta e as empresas não tiverem liquidez que decorra daquilo que seja a sua atividade normal, a questão da liquidez vai sempre expor. E, portanto, é normal que em 2021 continuemos a ter uma atividade grande relacionada com as questões das PMEs, do Covid e da necessidade de aportar financiamento para liquidez. Esses 77 mil milhões de euros, dos quais, de facto, 67 mil, se não me falha a memória, foram financiamento feito dentro da União Europeia e os outros 10 mil milhões de euros foram financiamento feito fora da União Europeia, não só aos países da vizinhança, portanto, Norte da África e da Europa de Leste fora da União Europeia, mas também em África, também na América Latina, onde o BEI também desenvolve a sua atividade, alinhado e sendo o braço financeiro da União Europeia nessas geografias. E, portanto, este financiamento que o BEI faz. Este ano temos objetivos muito semelhantes aos do ano anterior, portanto, contamos fazer o mesmo montante de financiamento, sendo que, dentro daquilo que é o nosso compromisso no roteiro para a ação climática, queremos transitar para chegar a 2025 com 50% do financiamento para a ação climática. Neste momento estamos acima dos 30%. E, portanto, há aqui um caminho e há aqui uma busca grande de ser um financiador da ação climática e de estar disponíveis para esses projetos, daí aquilo que foi o memorando ao nível do hidrogênio verde. Dito isto, ao nível dos planos de recuperação, o BEI está disponível, quer para contribuir do ponto de vista técnico e do ponto de vista de estruturação de projetos, quer para poder financiar ou cofinanciar aquilo que sejam os projetos dos países, sejam por entidades públicas, sejam por entidades privadas, dentro daquilo que são as regras, obviamente, do instrumento europeu.
Em questão, a questão da vacinação vai ter aqui um papel importante e nós Europa, estamos atrasados em relação a muitas outras regiões do mundo. Pode haver aqui um perigo de, nomeadamente, as regiões asiáticas nos ultrapassarem em termos de crescimento e darem uns passos à frente, ficarem mais à frente do que a Europa?
As regiões asiáticas partem de uma base mais baixa e, portanto, é normal que tenham tido, aliás, se olharmos para o crescimento acumulado da Ásia, em particular da China, ao longo dos últimos anos, é um crescimento a ritmos de 8% ao ano sistematicamente. Quando se parte de uma base mais baixa, esse crescimento é natural que o seja. A recuperação pode ser atrasada ou não pela questão das vacinas. Obviamente que a questão das vacinas é extraordinariamente importante para dar a confiança, para que possamos voltar a andar de avião, fazer férias, nomeadamente no sul da Europa, em Portugal, e, portanto, há um conjunto de atividades que implicam a interação pessoal, nomeadamente ao nível das atividades de turismo, das atividades que têm mais a ver com os serviços, que beneficiarão muito da vacinação. E, nesse contexto, é importante que o processo de vacinação avance. Ao nível industrial, a Europa tem condições para recuperar tão rapidamente, ou se calhar até mais rapidamente, do que outras regiões do globo, porque este conjunto de meios financeiros que foram postos à disposição dos países para combate à pandemia não foram noutras áreas do globo na mesma dimensão e, portanto, a Europa tem os meios para o fazer. Cabe agora aos países, à Comissão Europeia, o BEI sempre manifestou e está disponível, está a trabalhar com um conjunto de Estados nesse sentido, de rapidamente pôr esses investimentos no terreno para que a Europa possa recuperar o mais rapidamente possível.
Para terminar esta entrevista, Ricardo Mourinho Félix, pergunto-lhe para uma resposta de um minuto como é que o vice-presidente do BEI e até há menos de um ano secretário de Estado adjunto e das Finanças do Governo de Portugal olha para a evolução, sobretudo das contas públicas portuguesas, também da economia, mas mais das contas públicas, que era o tema com o qual mais lidava quando estava no governo. O déficit do ano passado surpreendeu, por exemplo?
Enquanto vice-presidente do BEI, não comentarei aquilo que é a política do governo português. Enquanto observador interessado e enquanto economista, aquilo que aconteceu o ano passado, no caso do déficit em Portugal, não foi muito diferente do que aconteceu noutras economias e, portanto, depois de um período de consolidação em que, felizmente, foi possível fazer uma consolidação e atingir um excedente orçamental em 2019, no contexto de pandemia, esse excedente serve precisamente para termos o espaço para dar resposta, e foi dada a resposta. Foram adotados um conjunto de medidas de apoio económico, de apoio social, que acho que foram fundamentais para evitar um colapso não só da economia, mas também um colapso social e tensões sociais que, nesta crise, têm sido bastante mais mitigadas do que aquelas que tiveram na crise anterior, porque já por cá dizia que ficámos vacinados contra os efeitos das políticas de austeridade.
Ricardo Mourinho Félix, obrigado.
Obrigado. Obrigado. Vamos agora ao comentário semanal do economista João Duque. Olá, João. Olá, obrigada por estarmos aqui mais uma vez. Vamos ter que falar mais uma vez de moratórias. É um tema inevitável sempre. É uma questão que continua a preocupar. Como é que se antecipa o futuro que aí vem, agora que acabaram as moratórias dos particulares? Em setembro está mais ou menos óbvio que não serão adiadas as restantes, as públicas. O que é que se antecipa que venha aí?
E parece que o BEI também está preocupado, não é? Portanto, de facto é uma preocupação, não para todos os países, mas para alguns. E Portugal, infelizmente, já se destacou e muito daquilo que é a média dos países da União Europeia. Portanto, nós, neste momento, somos para aí o terceiro país com mais volume de crédito em moratória face ao crédito concedido. Mais de um quarto do crédito concedido em Portugal está em moratória, o que significa que está sob uma tensão muito grande, não quer dizer que venha tudo em cumprimento, mas está uma tensão muito grande e, portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer quando se levantarem as moratórias. Vão, já começou a primeira onda a morrer, digamos assim, portanto, de não renovação. As instituições financeiras estão a receber ordens para tratar os problemas individualmente, porque o número de moratórias em causa é relativamente pequeno e, portanto, há espaço para, sem grandes perturbações, acomodar dentro de cada um aquilo que são os pequeninos problemas, mas vamos ver o que é que, para já, isto se converte em termos de necessidades. Este será um primeiro sinal às outras que aí vêm.
Agora, para já ainda não podemos falar em mal parado, porque ainda não passaram os prazos.
Não, mas... não, evidente. Não, temos que esperar 90 dias para, depois do incumprimento, não é, do fim, se verificar que, na realidade, há um problema. De qualquer das formas, aquilo que se está a antecipar é um problema grave para Portugal, porque há países na Europa, como a Alemanha, que têm 2,5% do seu crédito em moratória. Isto é, não é problema nenhum. Mesmo que todo esse crédito incumprisse, isto ainda está dentro dos rácios suportáveis pela banca em termos de incumprimento. Portanto, há países, e depois, infelizmente, não são quaisquer países. Por acaso, é o país mais importante em termos de dinâmica e de peso até nas decisões financeiras. Um problema destes, na Alemanha, não existe. Eu diria que, se não existe nos maiores países, não existe na Europa. E, portanto, nós vamos ter que cuidar dele individualmente. Vamos ver como é que os nossos políticos têm espaço para fazer alguma coisa, primeiro. Segundo, de instituições. Em que medida é que as instituições têm espaço para acomodar alguma coisa? Eu temo que se venha a precipitar um problema muito grave no final do ano. Vamos ver, esperemos que a economia consiga, de alguma forma, estabilizar e recuperar para não entrarmos num grande incumprimento.
De qualquer modo, já estamos a começar a ouvir falar em aumentos de impostos. Isto é uma coisa que é inevitável que vá acontecer e é só uma questão de tempo?
Bom, os aumentos de impostos servirão para alguma coisa. Neste caso, a proposta que parece correr é para se abater rapidamente dívida, que está a ser contraída em grande volume por causa da pandemia. Ora bem, isto é uma proposta. A outra alternativa seria fazer a amortização desta dívida ao longo de muito tempo, até poder passar de geração em geração. Isso aconteceu com as guerras e, portanto, as dívidas de guerra não foram pagas no ano a seguir, naturalmente. E, portanto, a pergunta é se isto deve ser feito de uma forma muito agreste ou não. A proposta feita pelo Vítor Gaspar, enfim, quase que em nome do FMI, aponta para uma solução de impostos, mas muito vaga, não diz especificamente quais são os países que devem fazer. Eu, para ser justo, e até admitindo que a proposta tem alguma justeza, para ser justo, diria assim, então vamos ver quais são os países que beneficiaram com esta pandemia. E há uma grande diferença entre países que beneficiaram e outros que afundaram completamente. Bom, quem beneficiou paga os impostos. Então, nesse caso, nós ficávamos já fora e, por exemplo, a maior parte dos países europeus fora. Por exemplo, íamos pedir o investimento, os impostos à China? Mas a China não tem este problema. Portanto, esta ideia parece aparentemente genuinamente boa. Quando se começa a ver quem é que deve pagar, é que vai ser o sarilho. E depois pergunta-se, então em países como nós, que já estamos muito sobrecarregados de impostos, devemos continuar a pagar mais impostos ainda? Quando, diga-se de passagem, nós não aumentámos a nossa dívida explosivamente por causa da pandemia.
E recorde-se, já estava muito alta.
Já estava muito alta. O que baixou imenso foi o PIB. E depois, de repente, ficámos, de facto, como se costuma dizer, baixa a maré e ficamos, se não temos calções, ficamos nus. Mas, na realidade, nós não aumentámos exponencialmente a nossa dívida. Mas o próprio governo, no orçamento anterior, não executou o orçamento. Portanto, nem sequer aumentou a dívida naquilo que estava autorizado a aumentar. Portanto, qual é a necessidade? A necessidade, é evidente, é nós acompanharmos rapidamente a redução do peso da dívida face ao PIB. Mas seria bom aumentando o PIB, não por um esforço adicional para a redução da dívida.
Falando no tema que está a marcar esta semana agora, morreu o Príncipe Filipe de Inglaterra, é o fim de uma era?
É provavelmente o aproximar do fim do reinado da Rainha Isabel, um homem que, na fase inicial da sua vida, acabou por promover muito aquilo que é a abertura, uma abertura da coroa. Portanto, ele pressionou essa abertura. Por exemplo, a transmissão da coroação através da BBC foi um ato absolutamente único, extraordinário, que aproximou a coroa dos seus súbditos e que abriu ao mundo a coroa britânica. E também projetou-a para a esfera daquilo que nós chamamos de socialite, não é? O socialite. E, portanto, catapultou-a, acabando por fazer da coroa também, nessa altura, o início de um show que beneficia muito o Reino Unido, particularmente de Londres, porque não há ninguém que vá fazer turismo ao Reino Unido que não queira passar em Londres e ver, nomeadamente, o render da guarda e, enfim, aquele cerimonial. E, portanto, é provavelmente o fim de uma era. Vamos ver o que se aproxima, que vai ser, naturalmente, depois o falecimento da Rainha Isabel, mas, de facto, são os primeiros sinais de que alguma coisa está a mudar.
Obrigada, João. Para a semana cá nos encontramos de novo. A Vida do Dinheiro, para ler aos sábados no Dinheiro Vivo, com DN e JN, e em permanência em tsf.pt.